Muito boa tarde a todos. Antes de mais, agradeço aos colegas do Santuário que, por gentileza, aqui estão presentes. E a vós todos agradeço a disponibilidade para acolher esta reflexão muito simples sobre o acolhimento, como foi anunciado. Talvez já todos tenhamos notado que, quando nos referimos a acontecimentos importantes da nossa vida, falamos muitas vezes de encontros. É muito própria a expressão encontrei uma pessoa ou encontrei alguém para exprimir que uma pessoa teve ou tem um papel importante na nossa vida. E quando tentamos recordar o que ao longo da vida nos marcou, nós falamos sobretudo de encontros. Se procurarmos fazer memória da nossa vida, vemos como são sobretudo os encontros que marcam as etapas da nossa vida e da nossa história pessoal. No fundo, a nossa história pessoal, podíamos dizer, é um mosaico feito de rostos que encontramos na vida e que fazem parte da nossa vida. E quando dizemos que encontramos alguém, encontrei alguém, temos sempre implícito que alguma coisa se passou, que alguma coisa aconteceu dentro de nós por encontrarmos alguém, que aquela pessoa não nos foi indiferente. E se o mais importante da vida surge no encontro, com maior razão, a fé nasce também do encontro. O Papa Bento XVI explicou isto mesmo, dizendo: ao início do ser cristão, não há uma decisão ética ou uma grande ideia, mas há o encontro com uma pessoa que dá à vida um novo horizonte. Na origem da fé, como diz o Papa Bento, está sempre um encontro. E o cristianismo é essencialmente a experiência de um encontro com Deus, de encontros que se vivem e que se experimentam também nos encontros do nosso cotidiano, nos encontros com as pessoas que vamos encontrando. Os Evangelhos transmitem-nos que o essencial da missão de Jesus são encontros. Podemos mesmo dizer que os Evangelhos não são mais do que relatos de encontros que Jesus tem com pessoas. O encontro com cada um dos apóstolos, com a samaritana, com a mulher acusada de adultério, com Zaqueu, com os doentes, com Nicodemos e, depois da ressurreição, com Maria Madalena, com os discípulos. E para explicar o que é o reino de Deus, Jesus mostra que Deus se quer encontrar com cada pessoa. Porque, no fundo, em cada encontro é refeita a vida, de cada encontro nasce uma relação, em cada encontro experimenta-se um pouco daquilo que Deus é. Também Fátima pode ser apresentada como a concretização do desejo de Deus se encontrar com a humanidade, com cada um de nós. Neste caso, através da Virgem Maria, Deus insiste que é possível encontrá-lo nos dramas da história, tanto da história da humanidade como na história de cada pessoa. A história de Fátima tem sido, ao longo de 100 anos, uma história de inúmeros encontros entre homens e mulheres que aqui passam e se fortalecem mutuamente no conforto de uma fé partilhada. Milhões de seres humanos que nestes 100 anos aqui passaram e que viveram momentos especiais do encontro com Deus. O Santuário é lugar de encontro porque é espaço de vida. E a vida acontece no acolhimento recíproco dos nossos encontros. Nos encontros que tecem a nossa vida, descobrimos os outros e conhecemos-nos a nós próprios. Vivemos alegrias, dramas e descobertas. Graças aos encontros da vida, crescemos, tornamo-nos no que somos, construímos a nossa identidade. Para o bem e para o mal, somos feitos dos encontros que tivemos na vida. E mesmo aqueles encontros que nós percepcionamos hoje como sendo negativos, sabemos que o que somos hoje também se deve a essas relações e a esses encontros. E são também os encontros, todos eles, que nos ajudam a estar próximos de Deus, a saborear aqui algumas realidades que sabemos que só em Deus viveremos plenamente. É compreensível, por isso, que o Papa Francisco escreva numa das suas mensagens: nunca percais o prazer de gozar do encontro, da amizade, o prazer de sonhar juntos, de caminhar com os outros. Os cristãos autênticos não têm medo de se abrir aos outros, de partilhar os seus espaços vitais, transformando-os em espaço de fraternidade. O encontro de que aqui falamos é muito mais do que um simples estar frente a frente. É mais do que passar por alguém. Na realidade, sabemos, cruzamos-nos com muitas pessoas sem que haja encontro autêntico. Há convivências que nunca foram encontros, porque encontrar-se com alguém exige acolher, acolher o outro, exige dar-lhe lugar em nós. E significa também dar-se a si mesmo e dispor-se a ser acolhido. Um encontro nasce sempre do dom, da dádiva. E porque é recíproco, o encontro exige acolhimento. O acolhimento é, de certa forma, a consciência de que fazemos parte do espaço vital uns dos outros. O acolhimento nasce da convicção de que o essencial de que somos o devemos a outros. Podemos mesmo dizer que acolher é a única possibilidade de existirmos como humanos. Esta é também a condição para existirmos como Igreja, como crentes, como discípulos do Senhor Jesus. Na medida em que somos um povo que nasce do encontro com Deus, o acolhimento é uma atitude identitária do nosso ser Igreja, do nosso ser e do nosso agir como Igreja. Por isso dizemos que o acolhimento é carisma, porque nos distingue e dá identidade. E é também tarefa, missão, porque nos compromete. A confirmá-lo, temos a advertência do apóstolo Paulo: acolhei-vos uns aos outros, na medida em que também Cristo vos acolheu. Talvez a experiência de ser peregrinos neste santuário nos ajude a compreender um pouco o que é este acolhimento enquanto atitude básica. Ao entrarmos no santuário, damos conta de que há um espaço que a todos acolhe. Este santuário não tem portas, graças a Deus. Não há pré-requisitos para ser admitido como peregrino. Não há condições para estar aqui. Ao entrar num espaço tão vasto como este, percebemos que, algures neste recinto, há um lugar para nós. Podemos ser nós mesmos. Não precisamos de esconder o que somos nem fingir uma aparência. Não é necessário abdicar da nossa forma de ser ou de estar. Basta que respeitemos a identidade do santuário. Enquanto espaço que acolhe multidões e dá lugar a cada peregrino, no santuário aprendemos a abrir o coração a todos e a cada um em particular. No santuário percebemos que acolher é estar aberto assim à diferença, é ser recebido como se é, é ter lugar para todos e para cada um. Um outro aspecto importante da passagem do peregrino pelo santuário é que cada um de nós encontra espaço, abertura e silêncio para apresentar o que tem dentro de si. Ainda antes de ouvirmos uma palavra, ao entrar neste santuário, já é possível nós falarmos. Falar das muitas formas possíveis que temos para dizer o que nos vai na alma. Quem aqui chega tem a oportunidade para se recolher, para chorar as tristezas e os medos, agradecer as alegrias e os dons. A todos e a cada um que aqui chega é dada a possibilidade de exprimir o que sente, de forma explícita ou através de gestos rituais, seja acendendo uma vela ou rezando silenciosamente, seja ficando imóvel num canto deste espaço ou fazendo um trajeto dos joelhos. Não há forma certa ou errada para cada um dizer o que sente. Para haver acolhimento é preciso silêncio, exterior e interior. É indispensável escutar e ser escutado. O que no santuário vivemos é um verdadeiro acolhimento. Antes de mais, porque o que somos tem aqui lugar. E esta é a primeira dimensão do acolhimento. Ser acolhido é ter lugar no tempo e no espaço de alguém. Acolher é proporcionar a outra pessoa a experiência de sentir-se em casa junto de nós. É deixar-se habitar pelo outro. É dar lugar ao que o outro é, aos seus anseios, medos, necessidades, às suas memórias, à sua esperança, à sua história e ao seu presente. Isto é o difícil. Quando acolhemos, acolhemos também a história do outro e também o futuro do outro. Esta experiência de um lugar que nos oferece refúgio porque tem silêncio e tem espaço é provavelmente uma das experiências mais testemunhadas pelos peregrinos que aqui passam. Outra dimensão desta realidade de ser peregrino no santuário é o facto de que isto nos obriga a sair de nós. Para estarmos aqui, saímos do nosso lugar, movimentámo-nos para encontrar um lugar que ao mesmo tempo nos transmita alguma segurança, amparo, mas um lugar que também nos desafia, porque tem potencial para nos questionar, para nos incomodar. Sentimos-nos peregrinos, sentimos que estamos sempre à procura da meta, que não somos possuidores da verdade. E por isso o santuário faz-nos sentir que não é uma tragédia o facto de não termos respostas para tudo, porque nos faz sentir peregrinos. Não é uma desgraça sentirmos necessidade dos outros. Não é uma desgraça saber que não somos autossuficientes. Isto é uma mensagem exatamente contrária àquela que a sociedade hoje nos dá, que nos ajuda ou que nos quer transmitir a ideia de que temos que viver como autossuficientes. Acolher e ser acolhido tem muito desta experiência que fazemos no santuário, porque antes de mais precisamos de nos sentir necessitados e carentes de acolhimento. Ser acolhido transmite reconhecimento e conforto, sem dúvida, mas também nos desinstala e inquieta, porque exige abertura de nós, exige reconhecer que precisamos de outros e leva-nos a procurar respostas que podem ser incómodas. É significativo que os documentos da Igreja insistam que a principal missão dos santuários é acolher. O Papa Francisco, num documento sobre os santuários, diz precisamente isso, diz que a primeira tarefa da Igreja, dos santuários, é, antes de mais, o acolhimento. E é interessante que só depois do acolhimento é que diz que a tarefa dos santuários é celebrar, é rezar, etc. Isto é significativo, porque as pessoas podem nem vir para rezar ou celebrar, mas vêm para ser acolhidas. Por isso o acolhimento é a primeira tarefa. Podemos não chegar às outras, mas a do acolhimento tem que ser realizada. O Papa Francisco põe-a em primeiro lugar. E o Papa Bento XVI tinha tido uma outra expressão para falar também sobre a missão dos santuários, em que dizia que é muito importante para o acolhimento nos santuários a dignidade e a beleza do santuário, o espaço. É interessante isto, que o Papa Bento XVI tenha sublinhado a importância dos espaços para acolher a beleza, a harmonia, o ambiente. Porquê? Porque antes de sermos acolhidos por pessoas, somos acolhidos por espaços. O espaço acolhe-nos ainda antes de alguém nos dirigir uma palavra. O espaço pode dizer mais do que diria a pessoa que viria ao nosso encontro. E além disso, a beleza do espaço pode falar-nos da beleza de Deus. Num esforço por compreender o acolhimento de um ponto de vista antropológico e teológico, e tendo a mensagem de Fátima como pano de fundo, procuramos identificar algumas das dimensões do acolhimento. Talvez a primeira coisa que possamos dizer sobre o acolhimento é que o acolhimento é uma necessidade básica, já referi em parte isso. É a necessidade de ser aceite, de ser reconhecido, de ser parte de um lugar e de uma história. A nossa vida faz-se a partir do facto de sermos acolhidos, até do ponto de vista psicológico se poderia explicar. Nós não seríamos o que somos se não tivéssemos sido acolhidos. Mesmo quem tenha sofrido muitas rejeições ao longo da vida, sabe que em alguns momentos da sua existência foi aceite, foi cuidado, foi recebido. Permitam-me aqui uma história muito breve que recordei agora mesmo ao ler isto. Uma vez encontrei uma pessoa, um homem adulto, já bastante adulto, que fazia o relato da sua vida em que a sua vida, vista objetivamente, parecia uma tragédia autêntica. Aquele homem, desde pequeno, tinha sido dado pelos pais, tinha sido quase usado como escravo, enfim, estou a falar de um caso real. E aquele homem que estava diante de mim com uma felicidade incrível dizia assim: e Deus foi tão bom comigo. E eu achava estranho, achava impressionante como é que um homem que na sua vida só tinha sofrido rejeição sentia que apesar de tudo Deus foi bom com ele. Talvez por isso, porque ele tenha percebido que apesar de tudo, na sua simplicidade, percebeu que aquelas rejeições não eram sinal de que Deus o tinha rejeitado. Sentia-se acolhido, apesar de toda a sua história. Há uma experiência primordial de gratuidade que nos constrói enquanto pessoas, precisamente porque o melhor de nós é o que nos foi dado. É o que desenvolvemos na relação com os outros, é aquilo que desenhou a nossa identidade. O sentimento de gratidão por saber que no início de cada um de nós está o acolhimento da nossa existência é confirmado pelo olhar da nossa fé. A palavra de Deus confirma-nos isso mesmo. Diz a carta aos Efésios: Ele nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Ou a carta aos Gálatas: Ele que me escolheu desde o seio de minha mãe e me chamou pela sua graça. Não será por acaso também que a mensagem de Fátima sublinha que antes de qualquer anúncio ou pedido há a garantia que somos amados. Nos encontros preparatórios com o anjo, este diz às crianças: os corações santíssimos de Jesus e Maria têm sobre vós desígnios de misericórdia. Ainda antes de ser pedido alguma coisa àquelas crianças, é-lhes dito: sois amadas, sois amados. Prévio aos nossos esforços é a realidade de termos sido amados, queridos, escolhidos, desejados. E é esta gratuidade de saber que fomos amados antes de amarmos, isto é, o facto de termos o que não conquistamos, que suscita em nós a gratidão e também a humildade para encontrar os outros e o outro que é Deus. Por isso, ser acolhido exige, antes de mais, uma predisposição para se deixar acolher. E isto também não é nada fácil. Aceitar o risco de depender dos outros é um risco muito grande que nós temos dificuldade de correr. O não ter medo de precisar dos outros. Em certo sentido, o acolhimento é a base da confiança e é por isso a base das relações. Na base de cada encontro e de cada relação estão formas diversas de acolhimento mútuo, de ser acolhido e deixar-se acolher, de acolher e dar lugar ao outro. O acolhimento é uma necessidade fundamental também porque precisamos de lugares que possamos habitar. Precisamos de pessoas que nos deem morada, casa. Ser acolhido dá-nos segurança, conforto, aconchego, proteção. São diversas as pessoas e as circunstâncias que nos fazem sentir um pouco disto. Cada um de nós vai encontrando ao longo da vida os seus lugares ou as suas pessoas de acolhimento. E é interessante que uma das mensagens principais que Nossa Senhora deixa aqui em Fátima é precisamente a de que somos acolhidos. O meu imaculado coração será o teu refúgio. Procuramos refúgio quando estamos angustiados, quando precisamos de encorajamento, de segurança, quando precisamos de nos saber aceites e acolhidos. Esta certeza da fé garante a cada pessoa que tem sempre alguém que a acolhe, alguém em cujo abraço se pode refugiar. E Maria quer ser para nós esse refúgio de acolhimento, também para percebermos assim que em Deus somos acolhidos incondicionalmente. O que Deus nos mostra ao longo da história da salvação, e concretamente aqui nas aparições de Fátima, é que aceita fazer história connosco, fazer parte do nosso tempo e do nosso espaço. Esta é também a forma de concretizar o acolhimento entre nós. Acolher é dar lugar ao outro, dar-lhe tempo e espaço. quando partilhamos tempo e espaço, há uma história comum que se constrói. Ao acolher, caminhamos com quem acolhemos. Ao ser acolhidos, somos levados mais longe. É assim a história de Deus com a humanidade. Se nos deixamos acolher por Deus para fazer caminho com Ele, a nossa história humana torna-se história de salvação. A mensagem fundamental de Fátima é a afirmação de que Deus nos acolhe no seu coração para que as histórias de perdição que a humanidade vive se convertam em histórias de salvação e de amor. Acolher é, repito, ir mais longe. É ajudar a ir para além do ponto em que se encontra a pessoa que é acolhida. Pela escuta e pelo cuidado do acolhimento, ajuda-se a encontrar pistas de sentido, aponta-se para outros centros, reforça-se a confiança. Quem acolhe, porque recebe, também se transforma, porque algo de novo entrou na sua vida. Alguém se juntou à sua história. Tanto o acolher como o ser acolhido não nos deixam iguais, porque implicam sempre ir mais longe do que estávamos antes do encontro. Outro aspecto importante da atitude do acolhimento é a universalidade. Acolher todos e acolher cada um com aquilo que traz, sem seleção prévia, sem exigências. Não seremos acolhedores se não estivermos disponíveis para acolher um determinado tipo de pessoas ou para acolhermos só parcialmente o outro. Podemos dizer que no acolhimento uma porta semi-aberta é uma porta fechada. Para nos sentirmos acolhidos, precisamos de saber que há alguém que nos aceita totalmente. Sabemos que só Deus consegue fazer um acolhimento assim, em absoluto. Mas nós, humanos, podemos colocar-nos numa atitude semelhante, numa predisposição para aceitar sem reservas, nem pré-julgamentos, a pessoa que acolhemos. É importante para isso termos um coração que não se torne insensível às realidades dolorosas da humanidade. Precisamos ter uma mente que não seja indiferente ao mal e às angústias que tocam outros seres humanos. Também aqui podemos aprender com os santos Francisco e Jacinta Marto, cuja santidade consistiu precisamente em viver uma paixão por Deus e, ao mesmo tempo, uma profunda compaixão que os fazia levar no seu coração as dores da humanidade. Sabemos que, apesar de serem crianças, eram procurados por inúmeras pessoas que lhes pediam orações e lhes confiavam as suas intenções. A capacidade de compaixão que aquelas crianças já tinham desenvolvido levava-as a acolher todas as pessoas que chegavam junto deles. Uma componente do acolhimento é isto mesmo, é a abertura universal aos outros e a tudo o que possa habitar o coração dos outros. Esta universalidade do acolhimento é alimentada pela sensibilidade em relação a todas as preocupações humanas, essa não indiferença que falamos tantas vezes em relação aos pastorinhos de Fátima. E muito disto encontramos na vida dos santos pastorinhos de Fátima. Concretizando estas atitudes fundamentais do acolhimento, podemos dizer que acolher é proporcionar também o encontro consigo próprio. Isto é possível porque o encontro com o outro é o encontro com o outro que reforça a nossa identidade, que define o que somos e estabelece as marcas do nosso perfil. Por isso, o acolhimento não é compatível com a imposição ou com a manipulação. Exige sempre o respeito do próprio espaço. A escuta ajuda a sair de si mesmo. As perguntas de quem acolhe levam o outro a questionar-se a si próprio, a rever as suas certezas e a verificar as suas seguranças. Se esta realidade se materializa nos encontros interpessoais, em que nós humanos acolhemos reciprocamente, será mais real ainda quando o encontro é com Deus, que nos acolhe na perfeição. As três crianças videntes de Fátima testemunham ter experimentado algo semelhante ao que estamos a referir. Lúcia relata que na aparição de maio, Nossa Senhora lhes comunicou uma luz tão intensa que lhes chegava ao mais íntimo de si mesmos, fazendo-os verem-se a si mesmos em Deus. Nessa experiência de serem acolhidos tão profundamente e tão intimamente em Deus, as crianças não se sentem anuladas, mas veem-se a si mesmas em Deus. No encontro com Deus, reencontram-se a si próprias. Esta será, sem dúvida, a plenitude do encontro, quando o acolhimento que o outro me faz me ajuda a ser eu mesmo, não me anula, não me abafa, ajuda a ver melhor a mim próprio. Esta será a plenitude do encontro e do acolhimento. Isto é possível porque uma componente imprescindível do acolhimento é a escuta. A fé assenta sempre na certeza de que temos um Deus que nos escuta. A Moisés foi dito que o Senhor escutou o clamor do seu povo. As aparições de Fátima são vistas como mais uma manifestação de que Deus acolhe, escuta os gritos da humanidade. Os corações de Jesus e Maria estão atentos à voz das vossas súplicas. Esta afirmação do anjo não se dirige apenas às crianças, mas a toda a humanidade. Só há verdadeiro acolhimento onde houver escuta. A mensagem de Fátima aponta ainda para uma outra dimensão do acolhimento. Sabemos que as crianças videntes, ao compreenderem o amor de Deus que lhes era mostrado, que era, como eles diziam, como uma luz que ardia sem queimar, sentiram necessidade de fazer algo para corresponder a esse amor. Consolar Nosso Senhor, nas palavras do Francisco, ou reparar os pecados do mundo, nas palavras da Jacinta. Depois de se sentirem acolhidas, as crianças acolheram nos seus corações as preocupações que a Mãe de Deus trazia consigo. Acolher é uma forma de cuidar do outro. Os três pequenos pastores acolheram em si os sentimentos do próprio Deus, a quem queriam dar alegria, e acolheram as misérias da humanidade que carregaram no seu coração. O desejo de reparar o mal do mundo, os pecados da humanidade, tão presente nas três crianças, é a concretização da atitude de quem quer cuidar daqueles que acolheu no seu coração. Porque quem ama, como sabemos, cuida. Quem ama, cuida. Amando a Deus, acolhe-se as misérias dos outros, que são também as nossas. Acolhe-se as misérias dos outros a partir da nossa própria miséria, por isso sem superioridade, precisamente porque estamos seguros do amor de Deus. Deste modo, colocamos no coração de Deus, que é misericórdia, aquilo que em nós e nos outros é miséria. Na medida em que acolher é dar lugar no nosso coração aos outros e a Deus, o núcleo do acolhimento é a misericórdia. Neste horizonte de fé, damos-nos conta de que acolher não é apenas carregar as dores dos outros, mas é também confiá-las ao próprio Deus, o único onde tem e pode ter lugar tudo o que é humano. Não é, portanto, acidental que no início do caminho espiritual das três crianças de Fátima esteja o convite à adoração, feito pelo anjo, porque a adoração é acolhimento em nós daquele que é ao mesmo tempo absolutamente outro e dom total de si. Mas a adoração é também confiar-se totalmente e serenamente àquele que acolhe sem reservas tudo o que somos e tudo o que levamos no coração. Adorar é pôr-se numa atitude de total disponibilidade para acolher. Acolher aquele que na sua grandeza e no seu infinito amor não poderemos nunca acolher totalmente. E que por isso mesmo exige de nós a forma mais radical de acolhimento. Aquela em que nos abrimos totalmente ao outro sem que o possamos ou queiramos aprisionar ou possuir. A adoração, enquanto acolhimento do amor de Deus, leva-nos naturalmente à compaixão, que é o acolhimento das preocupações dos outros. É confiar ao coração de Deus as dores e as misérias dos outros. Também neste sentido, acolher é uma forma de compaixão, porque é levar no nosso coração o que pesa aos outros. No acolhimento, há um espaço interior em que adoração e compaixão são dois aspectos indissociáveis da atitude de quem acolhe profundamente no mais íntimo de si. Termino, em jeito de síntese e de concretização, usando palavras do Papa Francisco sobre o acolhimento. Diz o Papa Francisco: com o acolhimento pomos tudo em jogo. Um acolhimento afetuoso, festivo, cordial e paciente. Os Evangelhos apresentam-nos Jesus sempre acolhedor em relação a todos os que se aproximam dele. Jesus falou de acolhimento, mas sobretudo praticou-o. Quando nos dizem que os pecadores acolhiam Jesus na sua casa e na sua mesa, é porque em primeiro lugar se tinham sentido acolhidos por Jesus e isto tinha mudado a sua vida. É interessante que os Atos dos Apóstolos conclui com a cena de São Paulo, que em Roma recebia todos os que iam vê-lo. A sua casa, onde morava como prisioneiro, era o lugar onde anunciava o Evangelho. O acolhimento é determinante para a evangelização. Por vezes é suficiente simplesmente uma palavra, um sorriso, para se fazer sentir uma pessoa acolhida e querida. Muito obrigado pelo vosso acolhimento.